Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria ver o rostinho de vocês. Hoje vamos falar sobre a luta contra o pecado. Nós todos somos influenciados pelo pecado. A desgraça que está nesse mundo é fruto do pecado. Quem já ouviu falar da Caixa de Pandora? Que esse objeto aí da mitologia grega, onde os deuses colocaram todas as desgraças ali, e infelizmente essa caixa foi aberta. Mas é claro que não quero falar hoje de mitologia, mas dizer que existe um pecado no singular. A Bíblia fala de pecado e fala de pecados. E o pecado no singular, que começou lá atrás com Adão e Eva, foi esse virar o rosto de Deus e se voltar para a serpente, para a proposta da serpente, para aquilo que ela estava oferecendo. Então, o pecado no singular é o afastamento de Deus. É deixar de se satisfazer em Deus. É deixar de amar a Deus. Então, tudo que é decorrente desse distanciamento de Deus e não querer que Deus seja o Senhor, aí então surgem os pecados no plural. E vocês conhecem, então, quantas listas que nós temos na palavra de Deus. Romanos 5,12 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse pecado, então, no singular, que foi esse distanciamento de Deus, de não amar a Deus acima de todas as coisas, podemos dizer também que foi a incredulidade. Preferiram dar voz, dar ouvidos à serpente, do que ouvir a voz de Deus e tudo que ele tinha prometido para este primeiro casal. E aí, quais são as listas que a gente tem na Bíblia? Ouçam só, vou citar assim, correndo. Colossenses 3. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Tem outra lista em Romanos 1. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus, insolência, soberba, presunção, intentar males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, que é deslealdade, não ter afeição, não ter misericórdia. Gálatas, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, furto, Efésios, palavras torpes, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, Efésios, impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, ansiedade, aí tem vários em outros lugares, embriaguez, saber que deve fazer algo e não faz, adultério, pornografia, aparência do mal, fornicação, preguiça, pensamentos impuros. A lista é interminável. Infelizmente, tudo isso é o que nós colhemos hoje nesse mundo, infelizmente. Depois de Adão e Eva, então, já o primeiro casal já sofreu com um filho matando o outro filho. E nós precisamos, então, tratar desse pecado. Tratar o pecado e tratar os pecados. 1 João 3,4 nos diz que o pecado, o que é? É a transgressão da lei. Por que a gente sabe que é pecado? Porque Deus disse, Deus determinou aquilo que agrada a ele. Então, aquilo que desagrada, aquilo que está em desacordo com o padrão de Deus, é a transgressão, então, da palavra de Deus, é a quebra dessa lei. Isso a Bíblia chama de pecado. E Hebreus, então, 2,12,1 nos diz o que devemos fazer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que ele tratou no capítulo 11, falando das pessoas que colocaram a sua fé em Jesus e andaram de conformidade com a lei de Deus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A gente precisa se desembaraçar desse pecado, dos pecados, porque eles levam à morte, eles nos enredam e eles nos abraçam de tal forma que a gente fica escravo. E Deus nos dá, então, na sua palavra, um jeito de a gente se livrar disso tudo, para que a gente não sofra tudo aquilo que o pecado traz. E a última consequência do pecado qual é? É a morte, é a separação de Deus. Spurgeon disse que há pecado até na nossa santidade. Então, se você for honesto e sincero com você, aí com o seu coração, você vai ver que mesmo você buscando a santidade, você vai ver que ainda há pecado na sua própria santidade. A incredulidade na nossa fé. Não, eu sou uma pessoa de fé. Você vai ver que tem incredulidade ainda. Tem coisas que ainda precisam melhorar. Há ódio no nosso próprio amor. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. E 1 João 1,8 nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A questão não é pensar, considerar se somos ou não pecadores, se pecamos ou não, mas o que fazemos, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Então, a questão é reconhecer o pecado. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de reconhecer o pecado. Quem gosta de chegar para alguém que feriu, que ofendeu, que você ofendeu e fala assim, olha, John, me perdoa, eu falei umas bobagens. É difícil fazer isso, não é? Sinceramente. A gente fala assim, ah, desculpa qualquer coisa, tal, e vai embora, mas isso não é arrependimento. Então a gente não gosta, mas se Deus te trouxe aqui hoje à noite, é para a gente junto se incentivar, se estimular a obedecer aquilo que Deus nos diz, porque a gente ser livre do pecado é maravilhoso. A gente viver em sintonia com Deus e uns com os outros é coisa muito boa, é vida. Então, quero nos ajudar, isso já me ajudou, considerar sete passos na luta contra o pecado. Primeira coisa, ataque à raiz. Quem já colheu laranjas numa laranjeira? Limão, no limoeiro, alguma coisa, né? É o fruto, concordam? Então vamos imaginar ali uma laranjeira. Aí você fala assim, olha, essas laranjas aí não estão boas, eu vou arrancar todas. Se arranca, arranca, fica a árvore sem nenhum fruto. O que vai acontecer dali algumas semanas, alguns meses? Vai nascer de novo. Então não basta você simplesmente atacar os pecados e você falar assim, pare de mentir. Claro que é necessário parar de mentir. Mas nós precisamos tratar a raiz, porque dali 2, 3 dias, vai mentir de novo. Vai vir de novo, porque são frutos de alguma coisa que está no coração, que está lá no nosso interior. É questão do coração. O coração precisa ser tratado primeiramente. Só que a gente consegue dar uma ordem para o nosso coração? Coração, pare de mentir. Coração, pare de pensar bobagem. Coração, pare de ter raiva, ter ódio, ou falar palavrão. Infelizmente a gente não consegue, mas tem uma solução. A solução é o Evangelho. Não é uma lista de regras, não é uma lista de sugestões, mas é uma notícia. Uma notícia que Deus te amou primeiro. Quando você ainda era pecador, era injusto, Deus derramou o seu amor ali na cruz, morrendo no teu lugar, pagando ali na cruz o preço dos teus pecados. Você merecia essa condenação e Deus fala, não, eu não quero que você morra. E o Evangelho diz, Jesus pagou esse preço no teu lugar. E aí quando então eu creio nesse Jesus como Salvador, que eu então me reconheço pecador, mas há um substituto, ele coloca o Espírito Santo em mim, passo a ter vida e aí consigo amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Somente com o Evangelho, somente quando cai essa ficha de que Jesus é esse Evangelho, esse que morreu no meu lugar, e eu creio nele, arrependido, é que eu consigo, então, Deus faz uma mudança aqui no meu coração, e eu consigo, com esse poder do Espírito que está em mim, de conseguir amar mesmo o meu inimigo, de amar mesmo aquele que eu não topo com a cara dele, que eu não vou, mas eu consigo porque é um poder que não vem de mim, ele é exterior. E aí eu preciso terminar esse primeiro ponto, ataque à raiz, perguntando, você já teve um encontro com esse Jesus Salvador? 2 Coríntios 13, 5 nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não é questão de ser bonzinho, de ser melhor do que a média. É questão de ter entendido essa vinda de Jesus na cruz por você e por mim. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Então é preciso, mesmo aqueles que estão acostumados com igreja, de repente até frequenta há muitos anos, examine-se, porque se não for o poder do Evangelho, de Cristo, você vai estar de vez em quando arrancando uma laranja e ela volta. E você não vai conseguir se livrar de fato dessa lista interminável de pecados. Mas vai ter uma coisa boa, porque você vai dizer: ah, mas então nunca mais vou pecar? Sim, mas você vai estar com esse Evangelho aqui, com esse amor de Deus, essa compreensão, você vai falar: nossa, essa mentira entristeceu tanto o meu Deus, que você resolve na hora e vai falar a verdade, porque te incomoda demais. Então examine-se, veja se de fato você está em Cristo e usufrui recebeu essa salvação em Jesus. Ataque a raiz. Oswald Chambers escreveu uma frase dizendo assim: a raiz do pecado é a secreta desconfiança de que Deus não é bom. E se você cair nessa conversinha de que Deus talvez esteja te privando de alguma coisa boa, então você vai ouvir outras vozes. E aí, novamente, você não vai amar a Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento, de toda força. Então, quando nós desconfiamos do amor de Deus, da bondade de Deus, das suas boas intenções, então a gente vai procurar alguém que seja do jeito que a gente está precisando. Mas apenas em Deus nós temos tudo isso. E isso não é novo. O diabo fez isso lá com Adão e Eva e faz até hoje. Qual foi a conversinha da serpente com Adão e Eva? Olha, eu acho que Deus está dizendo que vocês não comerem dessa fruta aí, do árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão ficar mais espertos, mais inteligentes. Deus está privando vocês, ele quer manter vocês escravos. Percebe como é a conversinha, né, para ser contra Deus? Até hoje é o mesmo marketing hoje, né? O diabo nem evoluiu muito nesse sentido, né? Ele continua colocando a desconfiança de que Deus não tem sempre boas intenções para conosco. Por isso, Tiago, ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes. Nunca duvide de que tudo que Deus permite na sua vida é com um propósito de paz, de amor, mesmo que você não consiga compreender. Mas Deus é esse Deus que não tem nenhuma sombra, não tem nada que possa ser questionado de Deus. E isso é a fé também que nos faz olhar para esse Deus e dizer: então, não tem ninguém melhor. Que nem Pedro disse: para onde nós vamos? Para onde nós vamos correr? Tu tens as palavras da vida. Então, ataque a raiz. Se você está se vendo aí emaranhado em pecados, consulte o seu coração, examine o seu coração. Ele é do Senhor, eu entendi, eu já me arrependi, eu creio no Senhor Jesus. Aí você, então, com o coração dessa forma mergulhado nesse amor de Deus, você vai conseguir viver em santidade. Segundo passo para lutar contra o pecado: arrependa-se. O que é arrepender-se? É sentir tristeza? Sim. É parar de pecar? Sim. Mas é muito mais. O termo aí no original é metanoia. Metanoia é uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Não é simplesmente resolver, fiz tal e a gente dá um jeito. Não, é uma consciência interior de que eu ofendi a Deus e você deseja então dar um giro de 180 graus, não 360, senão você volta no mesmo ponto, 180 e você vai numa outra direção. E nós vemos isso na vida de Zaqueu, por exemplo, onde você não apenas deixa de pecar, mas você faz o que Deus pede que você faça. Então não é só se abster de fazer alguma coisa errada, mas é fazer o certo. E Zaqueu era alguém que extorquia os judeus a favor dos romanos. E ele gostava, se podia cobrar 2, ele cobrava 5. Se podia cobrar 3, ele cobrava 10. Então ele extorquia, por isso que ninguém gostava, né, dos cobradores de impostos da época. E Zaqueu é um desses que, quando ele entendeu o Evangelho, quando ele entendeu Deus me amou, e entrou esse amor de Deus, ele falou assim: eu não vou apenas devolver aquilo que eu tirei de vocês, mas eu vou devolver várias vezes mais. Ele entendeu de que não é só pagar aquilo que era o errado, mas ele é generoso. Ele fala: eu vou fazer aquilo que Deus me pede, que é muito mais, que é ajudar aqueles de quem eu extorquia, agora eu vou dar. E é assim que a gente deveria encarar a cura, por exemplo, de um ladrão, de quem rouba. A Bíblia dá a receita completa. Aquele que rouba, pare de roubar. Legal, é um primeiro passo. Só que ele não está curado ainda. Trabalhe, e com o dinheiro que ele recebe, que ele não apenas supra as suas próprias necessidades, mas que ele tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que tirava dos outros, ele precisa aprender a trabalhar e pegar esse dinheiro e dar para quem precisa. Aí ele está curado. Não só parar, por isso que só colocar alguém lá em quatro paredes, numa jaula, numa prisão, não resolve. Porque a cura é quando ele passa então a trabalhar e ajudar pessoas. A pornografia também é a mesma coisa. Como eu faço para me livrar desse pecado? O que está envolvido na pornografia, ou na imoralidade, ou na sensualidade? É o tratar o outro, a outra, uma mulher, um homem, como se fosse um objeto, como se fosse um pedaço de carne. E qual que é a cura, então? Eu preciso tratar aquela pessoa como sendo criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, dando a devida importância e o valor que aquela pessoa tem, como Deus nos trata. Percebe que não é simplesmente parar. Claro que às vezes precisa, né? Quebrar o computador, deixar o celular longe, mas é quando eu passo a olhar para as pessoas e dizer: puxa, são objetos do amor de Deus. E aí são valorosas porque são a imagem e semelhança de Deus. Percebe que eu tenho que mudar a mentalidade para poder tratar as pessoas, não para a minha satisfação, não para o meu prazer próprio, mas de forma que glorifique a Deus. E se você começar a pensar em todos os pecados envolvidos, tem um contraponto que é aquilo que Deus espera que você faça. Então não é simplesmente não, 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 não. Não, tem muito sim que tem que fazer para corrigir o não. Arrepender-se não é um remorso, porque remorso é apenas uma tristeza pelas consequências dos nossos pecados. Mas o arrependimento, ele é uma tristeza muito mais profunda, que vem de Deus e que me faz então desejar não fazer mais aquilo. Ou aquilo que eu não fazia, passo a desejar a fazer. Portanto, o arrependimento é concordar com o que Deus diz a meu respeito. Se Deus diz: Patrick, você é impaciente e ansioso, eu tenho que olhar e falar: Deus, o senhor está certo. Eu sou impaciente e sou ansioso. Me perdoa. Está em desacordo com o que o senhor quer. Porque o senhor disse que eu não devia andar ansioso e que eu devia ser paciente. O Salmo 51, escrito por Davi, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Qual é o primeiro passo? Arranque, ataque o quê? A raiz, ataque a raiz. Segundo, arrependa-se. Terceiro, tolerância zero com o pecado. Romanos 13, 12 a 14 nos diz: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, nem contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Esse dispor, essa palavrinha aí, disponhais, ela é um termo contábil. Quem aqui trabalha com contabilidade, com finanças, que gosta de números, né? É você, aqui a ideia é você não deixar nenhum crédito para essa conta chamada carne. Você não deixar nenhum valorzinho, quem sabe, né? Um dia eu vou aproveitar, vou fazer alguma coisa ilícita, mas para satisfação própria. Sabe aquele projeto que você deixa ali como que uma reserva para fazer alguma coisa só para satisfazer a sua carne? mas não está alinhado com Deus e com as coisas de Deus. Então a Bíblia fala assim, olha, não reserva nada, nem um centavo para você satisfazer a sua carne. Não disponha nada aí no seu orçamento mensal para a satisfação da carne. Não deixe nenhum crédito, nenhum valor para isso. É tolerância zero. Jesus deixou muito claro quando ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Claro que Deus não quer que você arranque o teu olho. Mas para dizer assim, é sério, o pecado é uma coisa séria. Se esse olho te faz olhar, ter pensamentos impuros, te leva a pecar, então arranca, no sentido de que, olha, seja sério com aquilo que está te levando a desagradar a Deus. Se o teu pé te leva para algum lugar, arranca esse pé. A Bíblia fala da mão direita também, Jesus disse a mão direita, então também arranca. Essa figura de levar a sério, para que essa mão, em vez de te levar para aquilo que é errado, te leve a fazer aquilo que agrada a Deus. Teu pé igualmente, para ir para lugares onde você vai honrar a Deus e o teu olho e assim por diante. Então, trazendo aí para mais próximo de nós, se é o Netflix que te faz tropeçar, cancele. Se é o Amazon Prime, arranca da tua vida, né? Se é o Instagram, se é o Face, apague. Se é o lugar onde você tem vontade de voltar e você sabe que vai cair. Quantos que caem no vício da bebida ou de outras dependências não podem durante muito tempo voltar em certos lugares ou voltar aquelas amizades antigas? Eu conheço pessoas que falaram, agora eu estou bem. Aí volta e caem. Precisamos ser sábios nesse sentido e entender que Deus espera tolerância zero. Ninguém acorda e sai pecando assim. Né? É um processo que você vai abrindo uma brecha, vai deixando um espaço e a coisa vai caminhando e que nem uma barragem, né? Uma barragem, se tem um furinho ali, você já tem que tratar o furinho, porque se você deixar, aquele furinho vai aumentar e aí a gente já tá careca de saber histórias aí, né? De barragem que começa assim, rompendo, uma fissura, uma rachadinha e a coisa cresce e é assim que vai. Leituras imorais, tolerância zero. Ah não, mas não faz mal, eu tô lendo aqui só. Não, aquilo que vai entrando na sua mente pode abrir brechas e você vai então se distanciando desse amor e essa satisfação que só Deus dá. Alimente não a carne, mas o espírito. Se são livros que te levam para mais longe de Deus, então joga fora. Quarto passo, pratique a presença de Deus. A gente precisa ter consciência de que nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia. Não existe essa coisa de, ah, agora vamos entrar na presença de Deus. Porque se você então está entrando, é porque você saiu da presença de Deus. E a Bíblia fala que a gente existe nele, que a gente se move nele. Então, assim, eu entendo a linguagem, né? Vamos entrar na presença de Deus, mas não é uma linguagem muito, muito correta. Porque aquele que já se entregou ao Senhor Jesus, ele é habitado pelo Espírito de Deus. E Deus está vendo todas as coisas, está presente nesse universo, né? Não é porque ele é rápido e se desloca do Japão até o Brasil, mas porque ele é tão grande que ele ocupa todo o espaço. Deus é Espírito. Então, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, se eu tiver a consciência de que Deus está vendo e ele sabe de todas as coisas, então isso vai me ajudar a não pecar, a viver uma vida santa. Eu tenho certeza que você não faz as piores coisas do lado da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu chefe. Você, em geral, quando pensa fazer alguma coisa que não é correta, você vai fazer isso longe dessas pessoas, porque essas pessoas te inibem. Essas pessoas são um freio, são aquele inibidor. E se eu então tiver consciência de que Deus está vendo, quando eu estou lá no carro, estou qualquer lugar, ele está presente. Isso me faz então pensar, puxa, Deus está vendo meus pensamentos, está vendo minhas ações, minhas omissões. Isso então é um passo importante, praticar a presença de Deus. Não é o teu melhor amigo que está especialmente lá, sei lá, no carro ou no quarto, é a tua esposa. Primeiramente é Deus que está lá. É o Senhor do universo que está ali. Hebreus 4,13 nos diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas diante desse Deus estão descobertas e patentes, estão claras aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Durante a prova, tentação de colar. Quem que está ali? Eu aposto que você não fala: professor, olha, eu vou colar agora, tá? Mas Deus está vendo. Então, o que tem que ser que te levar a não colar? É a presença de Deus. Primeiro passo, ataque a raiz. Segundo, arrependa-se. Três, tolerância zero com o pecado. E quatro, pratique a presença de Deus. Quinto passo, mude as liturgias da tua vida. Vocês concordam que nós todos somos influenciados por aquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente conversa? Somos influenciados, né? Pelo meio onde nós estamos, aquilo que nós sentimos. A moda está aí para confirmar que nós somos influenciados, né? Os canais de comunicação, a mídia, a imprensa, notícias, elas influenciam tendências, comportamentos. O marketing trabalha com isso já desde muito tempo. Se de repente você, quando criança e quando jovem, sempre na mesa do café, do almoço, do jantar, teu pai falava de dinheiro, né? Ó, você viu que a bolsa subiu? Ah, você viu que o vizinho gastou não sei quantos milhões para viagem? Ah, você não sabe que fulano perdeu o emprego? Fulano teve um aumento, um aumento salarial? Olha quanto custou aquele carro. Se você estava mergulhado nesse assunto, esse assunto vai fazer parte. Até que você talvez amadureça e fale: puxa, deve ter outros assuntos também, né, que eu posso tratar, que eu posso conversar. Mas isso influencia. E aqui, esses ambientes nos quais a gente vive, eles têm um papel importante, afetando e formando e moldando a nossa mente, o nosso coração. Se você ouve músicas, ai, se eu te pego, sobre homens, sobre mulheres, sobre cama, sobre sensualidade, sobre, enfim, romances e tudo mais, picantes, sensuais, é claro que isso vai estar na sua mente, vai estar no seu coração, isso vai fazer parte do seu dia a dia. Isso vai formando, são as liturgias que nos cercam. Qual que é a liturgia que renova a nossa mente, que vai na direção desse ambiente do reino de Deus, daquilo que Deus espera? Se você canta, sei lá, duas vezes, três vezes por dia, santo, 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 aí você vai, depois de um dia cantando várias vezes, fala: Deus é santo mesmo, né? Isso vai formando, isso vai moldando aquilo que você canta, aquilo que você vai expressando durante um dia. E a minha preocupação é que a gente talvez tenha 40, 60 horas, 80 horas de uma liturgia que está muito mais próximo do pecado, e aí a gente acha que em uma hora de igreja por semana a gente vai tá resolvido e a gente vai ter entendido e compreendido tudo. Infelizmente, o mundo não está perdendo tempo. Está sabendo influenciar. Está sabendo fazer cabeça, né? E o Evangelho, ele é muito mais poderoso, mas eu preciso estar debaixo dessa liturgia que é a própria palavra de Deus. O que é que tem determinado aí, que tem formado você? Livros? Músicas? Que tipo de música? Que tipo de livros? Sites? Redes sociais? Podcast? Quanto tempo você para diariamente para ler esse livro, essa carta de amor que Deus deixou? 30 segundos antes de ir embora para a missão cumprida, hoje já li? Quanto tempo você investe falando com Deus, orando? Quanto tempo você investe ouvindo uma pregação? Uma boa pregação? Algum tema bíblico que você quer se aprofundar? Vídeos? É preciso mudar as nossas liturgias. Pensa no mercado que você faz compras. Quem aqui faz compras? Vários, né? Pensa no mercado. Você sabe me dizer o nome da rua e o número do mercado onde você vai? Jade, você sabe o nome da rua e o número do mercado? Não sabe. Mas de tanto ela ir, ela sabe. Então, se eu falar assim, Jade, você me leva? Você vai me levar, não vai? Ela sabe onde é. Ela não tem a informação. O que, que é? Ah, não, isso é outra coisa. Aí a gente leva o Léo para pagar a conta. Ela não tem a informação, mas ela tem a formação de tanto ir, de tanto circular ali, ela sabe onde é. Se eu pedir para vocês, quem sabe aqui falar 10 versículos de cor? Aqui não fica assim, né? Só sei uns 3, né? Quem sabe fazer um esboço aqui, né, de um tema bíblico? Talvez ninguém, assim de pronto, saberia. Mas se você foi submetido a esses versículos durante a sua infância, juventude, que você os repete, você pode não saber onde está, você pode não saber falar de cor, mas as verdades estão no seu coração. Você tem a formação, você foi formado, moldado, e você repete isso para os outros, e a pessoa fala, onde está isso? Ah, peraí, eu vou dar uma consultada, pego o celular. Você acha, mas você foi formado, você se colocou nessa liturgia e você então conhece, mesmo sem estar assim, decorado. Porque isso molda a gente, isso forma a gente. E é importante nesses passos, nessa luta contra o pecado, que de fato as liturgias, elas sejam na direção daquilo que Deus se agrada. Senão você vai se distanciando. E aí você vai ver que do seu coração vai produzir o quê? Muito mais as liturgias que estão enchendo a sua cabeça do que as coisas do Senhor e da palavra de Deus. O salmista Davi disse no Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E eu acho que a gente peca muito além da conta, porque nos falta esse poder da habitação da palavra de Deus no nosso coração. Por isso que o Novo Testamento diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é para habitar meia boca, é para fazer morada no nosso coração. E eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso ouvir. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, muitos já sabem, né? Mas leia a Bíblia sistematicamente. Começa num livro e leia, porque tem um propósito. Ninguém escreve um livro assim para você depois virar uma caixinha de surpresas, né? Então, leia sistematicamente, você vai ter conhecimento de todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que Deus quis revelar, está ali escrito. Então, tenha esse hábito de começar a ler e prossiga diariamente. Isso vai ser muito mais enriquecedor. E eu vou tomar a liberdade aqui de usar o exemplo de uma moça que não está aqui. Mas a Marina, quem conversou com a Marina essas últimas semanas ou meses? Ela está transpirando o quê? Jesus. Palavra de Deus, os pensamentos desse livro sagrado. Por quê? Porque a liturgia dela é isso, ela está lendo bons livros, ela está lendo a palavra de Deus, ela está orando, ela estava num aniversário esse final de semana, não estava hoje de manhã, numa programação da Cruzada Estudantil, participando de congressos, fazendo coisas online, e continua a vida dela, está estudando, fazendo faculdade e tal, mas ela prioriza. E aí você vê então que a mente, o coração estão pulsando nessa direção. A palavra de Deus, ela limpa o nosso coração. De vez em quando em casa, quando a gente faz o café naquela cafeteira, como é que chama? Prensa francesa, né? Chique o negócio, né? Prensa francesa. Mas o café sai gostoso. Aí fica aquele pó embaixo, né? Daquele recipiente. E se você deixa debaixo da torneira e deixa ali... Não é que eu faço sempre para gastar água, não é isso não. Mas já aconteceu, e aí uma ilustração tão linda, porque não precisa de muita água. Um filetinho que cai da torneira, nesse recipiente, vai ali levantar esse pó, esse café, e vai começar a sair uma água preta. E se você deixar ali 2, 3 minutos, a água fica limpinha, saiu tudo aquilo lá. A palavra de Deus tem esse poder de limpar o teu coração, limpar tudo aquilo que... São coisas que você talvez até está lutando, eu quero tirar isso da minha cabeça. O poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus é tremendo. Ele limpa e faz você mudar o seu pensamento, aquilo que te derruba, aquilo que te leva para baixo. A palavra de Deus então traz alegria, ela traz uma sabedoria e algo que é muito diferente daquilo que o nosso próprio coração natural nos traz à mente. Sexto passo, confesse os teus pecados. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Obviamente que essa confissão de pecados não é imaginar uma lista, uma fila de pessoas para vir publicamente contar aquilo que é feito ou expor o pecado diante dos outros. Nem tampouco você confessar isso para um sacerdote, para um pastor, para um líder, né? Como tem algumas crenças que entendem que a pessoa ela tem esse poder para perdoar, também não é. Mas eu creio que o texto fala de duas coisas. Num primeiro sentido, quando você ofende alguém, então você vai na direção dessa pessoa e confessa o seu pecado. Confesse aquilo que você fez, que foi errado, que machucou, que ofendeu, enfim. Isso é o primeiro sentido direto para você receber o perdão e para você ser curado daquilo que você cometeu. Mas também, pensando no contexto desse capítulo 5, os versículos anteriores, também a palavra de Deus, e a gente vê em outros textos, o desejo que Deus tem de que nós nos ajudemos na luta contra o pecado. Então, quando eu escolho alguém de confiança, quando eu escolho alguém de Deus, fala assim, me ajuda. Tem coisas que eu estou fazendo que eu preciso de alguém que seja aquela pessoa a quem eu vou prestar contas. Aquela pessoa que eu quero dizer, olha, estou fazendo isso por vergonha minha, mas eu quero que você me ajude, eu quero que você me cobre. Porque o pecado, ele não afeta só você. Ele afeta o corpo de Cristo. O pecado, ele afeta a família toda. Aquilo que eu cometo não é sozinho eu que saio prejudicado, mas a família da fé fica também impactada. Por isso que a Bíblia diz para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a Bíblia diz para a gente levar as cargas uns dos outros. Então, como a gente precisa do nosso irmão, da nossa irmã, e com sabedoria escolher para que juntos e essa pessoa possa te ajudar a confessar esse pecado diante de Deus e dizer, olha, sou testemunha aqui de que você está se arrependendo, que você está colocando isso diante de Deus. Então, é tão importante que a gente se ajude nessa luta contra o pecado, confessando os pecados nesse sentido uns aos outros. Um texto que eu acho tão bonito no Antigo Testamento, dessa ideia do coletivo. Você se lembra dos três amigos de Jó, que falaram o que não era correto a respeito de Deus? Deus falou assim, vocês têm que sacrificar, vocês têm que fazer holocaustos aí para que Deus perdoe seus pecados. Mas Jó vai precisar orar por vocês, né, para que vocês possam ser curados. E diz o texto que Deus ouviu a oração de Jó. Então é interessante que Deus usou um homem, Jó, um homem justo, para sarar aqueles outros três amigos, que eles tinham que confessar o seu pecado também, mas existia ali porque Jó ouviu um monte de bobeira também deles. E aí eles foram então curados, esses três amigos foram poupados daquilo que Deus teria feito se eles não tivessem se arrependido. Quando a gente olha para a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, tem um sentido de coletividade, não tem? Pai Nosso, né? O pão meu de cada dia... O pão nosso de cada dia, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Então existe um princípio aí de coletividade, de comunhão, em que Deus quer que a gente também trate as ofensas dessa forma. Profeta Daniel, e não só ele, muitos se colocaram dizendo, Senhor, perdoa o nosso pecado, nós cometemos. E Daniel, temos um testemunho dele que os outros tentaram achar uma coisa errada nele, não acharam. Mas ele se coloca dentro, fala assim, nós erramos, nós pecamos, nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Daniel entendia que o pecado também era dele, era do povo dele. Sétimo passo e último. Viva igreja. Viva igreja não é o prédio que eu estou dizendo aqui, não é aqui o hotel. Igreja são pessoas, são vocês, é o povo de Deus, é o templo de pedras vivas. Reúna-se com o corpo de Cristo. Participe de um PG, né? Hoje de manhã já falei e eu vou insistir, PG é pequeno grupo. É um grupinho menor, 10, 12, 15, 8 até 20, né? Onde a gente tem mais liberdade, onde a gente pode se conhecer um pouco melhor, onde a gente pode desabafar. E ali, quando eu vivo igreja, eu estou sendo incentivado, estimulado, estou sendo cuidado, estou sendo amado. Aí alguém vai dizer, mas Patrick, tem muita panelinha. Então pula numa dessas panelas, entra. Mas ninguém me ama. Então passe você a amar os outros. Né? Graças a Deus eu não sinto esse clima, né? Nem na saúde, nem aqui, de restrições, de fechado. Muito pelo contrário. Né? Mas se você está olhando dessa forma, talvez é você que precise tomar a iniciativa. Talvez seja você que está aí olhando aquilo que não existe e você precisa vencer isso também. Dizer, Deus, se o Senhor colocou pessoas aí do meu lado, então elas vão ser instrumentos também para me ajudarem e eu posso ajudá-las também. Uma moça entrou num trem lotado. Quem já pegou aqui uma lotação assim? Que só você entrou e os outros ficaram porque não tinha mais lugar. Né? E aconteceu isso com uma moça. E ela entrou e ela não conseguiu segurar em nada. Baixinha, né? Coitadinha. Não tinha nada para segurar. Aí começou a ficar desesperada e o trem começou a andar. Aí um senhorzinho, um pouco mais distante, viu a aflição, fala, moça, fica tranquila, você não vai cair, não tem como cair aqui. Né? Se for para a esquerda, tem alguém te amparando. Se for para a direita, se for para frente, para trás. E vocês entenderam o que eu quero dizer com isso. Quanto mais a gente estiver rodeado de pessoas que estão indo na mesma direção, que querem o mesmo Deus, que querem viver para o agrado dEle, o risco de cair vai ser menor, porque você vai ter esse amparo em todas as direções. Igrejas são pessoas, e são pessoas preciosas, e elas nos curam. Deus coloca pessoas na nossa vida para curar a gente. Porque Deus, Ele usa assim, e decidiu usar pessoas para fazer isso. Então não se feche, não sofra sozinho, sozinha. Deus colocou pessoas. E quanto mais a gente entender essa realidade do corpo de Cristo, a gente vai colher os frutos e o benefício disso tudo. Você não pode mais viver só. Como é que a gente conclui tudo isso? Que pecado é coisa séria. É como uma cobra. E você não brinca com cobra. Tem uns que brincam, né? Mas a cobra, em geral, a gente não brinca. Até a gente acertar a cabeça, a gente fica distante. Então, o pecado é assim também. Eu não posso brincar com o pecado. E Deus trata o pecado como sendo uma coisa monstruosa. Quantas vidas, lares e famílias destruídas por causa do pecado. E não pensa que você está isento. Que por talvez ter sido ensinado já há muitos anos nos caminhos do Senhor. Nunca duvide do potencial do seu coração para fazer coisas horríveis. Só o poder de Deus para te guardar e para me guardar. Com muita humildade. Para que o poder de Deus se manifeste na tua simplicidade e na tua humildade. Não bata no peito e fala assim, deixa comigo. Não. Deixa com ele, porque você não consegue. E quantos falaram isso e foram os primeiros que caíram? Então, que a vida de santidade. E eu preciso dizer essa frase ainda. A santidade deve vir antes de sua felicidade. A santidade vem antes da sua felicidade. Porque quem te faz feliz é Deus. E quando então você vive o projeto de Deus, Deus tem todo o prazer e alegria de te fazer feliz. E te dá aquilo que você tanto está buscando, mas que só vem das mãos de Deus. Vamos recapitular os 7 passos? Me ajudem. Primeiro, ataque à raiz. Sem mostrar ainda. O segundo, arrependa-se. 3. Estou gostando, hein? 4. Pratique a presença de Deus. 5. Mude as liturgias da tua vida. Muito bom. 6. Confesse os pecados, pensando no horizontal, né? Legal. E o 7?
Viva
a igreja. Esse não quer vir? Veio. Não tem problema. A gente vai colar, até morrer a gente vai colar nesse livro aqui. Tem que colar mesmo, né? Lute contra o pecado. Ajuda? Pensa num desses 7 pontos. Qual que é aquele que está capenga na sua vida? E escolha esse, vai ser o teu desafio essa semana. Teu desafio nesses próximos 15 dias, porque a gente sai daqui, puxa, que legal, entendi. E se você não tem um desafio, a tendência é você voltar àquilo que sempre foi. Então anota aí no seu celular, anota aí num papelzinho. Qual que é o ponto dos 7 que você fala assim, esse está deficiente. Esse aí eu preciso levar mais a sério. Escolha, faça a sua escolha aí silenciosa. Fala, Deus me ajuda, eu preciso mais do ponto X, do ponto 5, 6, 7, 4. E isso vai te ajudar demais a você então caminhar e ter um coração que ama a Deus de toda força, de todo entendimento, de toda a alma. E aquilo que Deus resumiu, Jesus resumiu, esse amor a Deus e o amor ao próximo. Aí você vai então viver seriamente. Porque o pecado elimina, o pecado ele destrói, o pecado ele tira o prazer. Mas quando eu vivo em santidade, então eu vivo tudo aquilo que Deus deixou tão lindamente na sua palavra e vou colher tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Senhor Deus, quanto sofrimento que vivemos neste mundo. Senhor Deus, tem aqui nessa sala corações machucados, corações entristecidos, corações sofrendo pela dor, por esse mundo, consequências de um mundo caído, de um mundo que se afastou do Senhor. Mas obrigado porque em Jesus, nessa pessoa do teu Filho, tem restauração. Obrigado, Deus, porque o Senhor troca a dor em vida. O Senhor troca o sofrimento em alegria. O Senhor troca a tristeza em prazer. O Senhor troca, Deus, aquilo que não faz sentido com algo que tem um propósito. O Senhor troca, Deus, aquilo que são perturbações por uma alegria dos pensamentos. Aquilo, Deus, que produzia só morte, o Senhor troca e passa a produzir vida. Senhor Deus, nós afirmamos que nós te amamos, mas isso só é possível porque o Senhor nos amou primeiro. E nós aqui confessamos, Deus, os nossos pecados, pedimos perdão pela nossa indiferença, quantas vezes, pela nossa falta de amor, pelas nossas omissões. Pedimos, Deus, perdão por buscarmos, Deus, alguma coisa que não seja no Senhor e na Tua Palavra. Senhor Deus, nós queremos o Teu perdão e queremos crescer, Deus, nesse relacionamento contigo, nessa dependência do Senhor, porque também afirmamos que só há propósito e sentido em Ti, na Tua pessoa e naquilo que o Senhor deixou para que a gente tivesse um balizamento e saibamos como nos comportar, como andar neste mundo. Senhor Deus, invada os corações aqui nesta noite de cada um com a Tua presença, com a alegria do Senhor, trazendo, Deus, esse desejo de lutar contra o pecado, para viver em santidade e ser parecido com Jesus, ser parecido como o Senhor Jesus na sua humanidade aqui neste mundo, amando a Deus e amando o próximo. Senhor Deus, seja conosco, abençoa a continuação, as conversas que ainda teremos, que sejamos fortalecidos também pela comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém.